Amém, irmãos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, terminar esse encargo. Eu tinha falado de compartilhar ontem à noite, mas eu não tive autorização do Espírito para compartilhar esse assunto ontem à noite. Né? O Senhor trouxe no meu coração mais, mostrando realmente uma vida de separação, uma vida de santificação de cada um de nós. E aqueles irmãos também que estavam ontem lá. Mas nós que estamos aqui, quase na sua totalidade, maioria, já temos tido uma caminhada no Senhor, né? Temos. Então, o Senhor quer alinhar algumas coisas sobre o nosso reunir, nosso viver com o Senhor. E porque nós nos reunimos e trabalhamos, né, com um coração para nós mesmos. Nós até queremos um sucesso, né, naquele trabalho que temos, naquilo que nós fazemos com a igreja do Senhor, porque a gente, no fundo, a gente quer se gloriar que aquilo está funcionando e está certo. E às vezes a gente quer servir até como um modelo para outros lugares. Isso é um perigo muito grande. Então, como nós temos visto em Ageu, vamos voltar lá para Ageu novamente. No livro de Zacarias, irmão, não vamos entrar, mas o Senhor, ele coloca um prumo, né, sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver, sobre o nosso caminhar. Então, a gente só tem condições de ver que a coisa está entortando se o Senhor colocar um prumo para nós. Porque a gente olhando assim, parece que está tudo reto, está tudo certo. Né? Parece que está bem. Mas o desvio, realmente, ele começa pequeno, mas depois lá na frente, a coisa... Mas a gente só vai saber se nós estamos aprumados no Senhor mesmo, se o prumo for colocado. Então, o Senhor precisa trabalhar conosco, nos mostrar, abrir os nossos olhos. O Senhor é muito amoroso conosco. Como estava comungando com o irmão Rubens ontem, o Senhor, ele nos corrige, irmãos, porque as nossas motivações são corretas. Né? Então, as nossas motivações são corretas. Nós amamos o Senhor, nós desejamos estar vivendo corretamente no Senhor, nós desejamos que o Senhor seja glorificado, que muitas vidas sejam salvas, que sejam edificadas. Né? A motivação é correta, mas a maneira como nós fazemos isso é incorreta. Né? Então, voltando aqui para aquele livro de Ageu, capítulo 1, que o Senhor tem nos falado ali, então ele diz que as coisas não funcionam. Vamos ler novamente, né, do verso 1 até o verso 14. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Saltiel, a Josué, o sumo sacerdote, filho de Zeozadaque, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Vem, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Veja que palavra, irmãos. Nós temos que considerar os nossos caminhos. Tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para meter num saco furado. Irmãos, nós temos visto irmãos dizendo que é assim mesmo. Eles estão lá minguando, sabe? E os irmãos estão dizendo: não, irmão, é assim mesmo, o Senhor não se apega à quantidade, né? Mas a coisa tá, você está vendo que está secando, tá. E o povo fica se agarrando. Não, irmão, se nós tivermos em dois ou três reunidos em nome do Senhor, já é suficiente. Para nós pode ser suficiente, sabe? Se a gente tiver dois, três irmãos para nos reunirmos, vai estar bom, nós vamos sentar, vamos estudar a palavra, vamos cantar o Senhor, vamos louvar, vamos orar, né? Vamos cuidar das nossas coisas, vamos sair dali, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Dois, três irmãos, para mim, que eu tiver, para mim já tá ótimo. Mas para o Senhor não tá, irmãos. O Senhor tem um povo aí fora. Tem vidas a ser restaurado. Nós não vamos ter condições, mas se os irmãos quiserem entrar na página que eu administro no Cáris, vocês vão ver lá, Charis, né? Charis. Vocês entrando lá nos estudos, vocês vão ver um estudo que está a restauração do testemunho do Senhor. Que nós pegamos todo o ponto da restauração. E até o assunto das portas, dos muros, das portas. E ali o Senhor nos ensina quanto que o Senhor quer restaurar, até a restauração de todas as coisas. Alguns pensam que essa igreja, ela vai ser só quando o Senhor voltar, só depois que o Senhor voltar. Mas o Senhor diz: vocês estão dizendo que não é tempo, né? Mas é tempo de vocês edificar as próprias casas de vocês. Então é tempo de nós edificarmos a nossa e não do Senhor. Não, quando o Senhor voltar, a igreja, ela deve estar preparada, irmãos. E eu quero dizer mais: se os irmãos não têm um encargo no coração pelas vidas, por irmãos, eu não digo ímpios, né? A porta do peixe é uma porta a ser restaurada, que é o evangelho, o evangelismo. Muitos irmãos se fecham nesse grupinho de dois ou três, você está entendendo? E ficam ali estudando, estudando, até que o inimigo vai lá, bota um fermentozinho e aquilo leveda a massa toda. Aí já começa. Tem uma localidade, irmão, que ele se reuniu mais ou menos uns 40 irmãos. É um grupo pequeno. Hoje existem quatro grupos desses 40 irmãos divididos. O inimigo sabe bem fazer isso. Ele chega, bota um fermentozinho. Vocês já experimentaram isso? Às vezes um irmão vai compartilhar alguma coisa, o outro não concorda, ali dá e vira uma reunião que vira uma questão de discussão sobre um assunto, né? E daí o irmão já sai. Se não tiver uma graça do Senhor realmente para perdoar, né? Ah, ele sabe trabalhar. Ele sabe das nossas vaidades, né? Às vezes não é nem questão de irmãos, às vezes acontece de irmãs. Aconteceu um problema ali das irmãs, alguma coisa tal, e daí já quebranta aquela comunhão entre os casais. O marido às vezes quer, mas a esposa daí não fecha a cara, não quer mais, não quero ver aquela pessoa, não sei o que tal, e aí vira um problema sério. Então, há muitos irmãos dentro dessas igrejas, irmão, que estão sofrendo. Estão clamando ao Senhor, mas não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Eles vão de uma igreja, vão para outra. Não, agora tem aquele momento, lá tem um pastor, tal, não sei o que. Daí as pessoas vão para lá e aquele fica um tempo, depois. Mas não satisfaz, irmão. Porque a satisfação nossa, a gente só se satisfaz com o Senhor. Só com o Senhor. Né? Por isso que ele diz aqui, ó: vocês. Não, também não tão satisfeito. A gente começa a ver que tem alguma coisa que está errada. Durante um tempo a gente vai assim, é gostoso, tal, mas depois parece que está faltando alguma coisa. E ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Quando o Senhor fala duas vezes, irmão, a mesma coisa, é como se fosse uma aspas, né? Uma aspa aqui, uma aspa aqui. E toma muito cuidado com o que está aqui no meio. Então o Senhor está falando no verso 6, no verso 5, no verso 7, ele fala a mesma coisa. como uma aspas, falando, ó, presta atenção no que está escrito aqui, nesse versículo 6. Tendes semeado. Então, o Senhor diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei, serei glorificado, diz o Senhor. Todos os despertamentos de espírito que nós lemos já, irmão, ele diz assim, levanta para edificar a casa. Não é a sua, não é o seu gosto, não é o seu deleite, não é o que você gosta. Porque é gostoso. A gente adapta a igreja do Senhor segundo os nossos modos, os nossos gostos. Né? Você vai numa localidade, eu já vi localidade que os irmãos lá, eles ficam cantando, a profecia é só pela palavra, no cântico e tal. É. Vamos dizer assim, eles não sei como que chegou naquele contexto. Não é verdade? Mas chegou. Agora tem outros que não, que falam, não, irmãos, nós cantamos uns cânticos, depois nós estudamos a palavra, é livre, cada irmão comunga alguma coisa, tal, depois comemos junto, saímos e pronto. Aquele gostoso, né? Mas esse é o nosso método. Isso é algo que a gente está fazendo para nós mesmos. E aí você vai vendo certas características diferentes de cada localidade, né? Mas, e ali, tão empenhado, e o mais difícil, irmãos, é como eu no meu caso, né? Que eu era, tinha aquela posição, ia de cidade em cidade, e estabelecendo aquele meu padrão, aquela minha medida, né? E aí você vai vendo 10, 12 localidades que tem o mesmo padrão, a mesma medida. Mas eu tive que me arrepender, irmãos. Eu tive que me arrepender. E graças a Deus, irmãos, que não deu certo. Sabe? Mas eu me entristeço. Talvez eu tenha que ir em cada localidade e pedir perdão para os irmãos. Né? E falei do que não entendia. Só que a gente acha que só falar do que não entende não causa tanto problema, né? Mas a gente encobre o conselho de Deus, como o Jó disse. Né? Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Quando a gente não tem uma clareza sobre o assunto, irmão, e a gente vai impondo aquilo, você está encobrindo o conselho de Deus. O conselho verdadeiro. Aí chega um irmão para trazer luz para a gente sobre um assunto, a gente fala, não concordo com o irmão. Eu acho que não. A igreja tem que ser assim e tal, não sei o quê, e a gente tem aquela resistência para a gente agarrar naqueles nossos conceitos, naquelas nossas ideias, sabe? E porque a gente não quer perder. Imagine, irmão, você trabalhar 20 anos num assunto, entendeu? E depois você tem que se arrepender daquilo. Pensa bem, tem irmãos que não agarram. Aí, de repente, a coisa está caindo aqui e ali, a coisa não está funcionando, tal, não sei o quê, sabe? Aquela localidade, no começo era tão boa, agora hoje não tem mais, tem uns irmãos que estão andando capengando lá. Mas eu me agarro aqui, me agarro ali, e, de repente, na localidade que eu estou, ainda estou me agarrando àquela minha posição e tentando me agarrar, e a coisa não funciona. O Senhor vai me deixar, se eu não tiver um arrependimento, o Senhor vai levantar outro. O Senhor precisa avançar, irmãos. Ele precisa avançar a obra dele. Mas o Senhor diz aqui, sobe, irmãos, vamos ter uma visão clara das coisas do Senhor. Vamos entender claramente, vamos chorar diante do Senhor, vamos orar. Como a gente se agarra a certas tradições, a certas coisas. O Senhor quer avançar, Ele tem nos chamado, despertado nosso espírito, irmão, para edificar uma coisa que é do Senhor, não a nossa. Não a nossa. É para isso que eu e você temos sido despertados, nosso espírito. E aí ele diz assim, esperastes o muito. Poxa, claro que a gente espera muito. Se a gente tem aquela convicção, né, que está certo, você vai esperar o muito. Só que depois, irmão, você se contenta com um pouco. Você quer se enganar a si mesmo, sabe? É o que nós estávamos falando. O irmão dizer, não, irmão, nós estamos em 2, 3, mas eu esperava muito. Não esperava pouco. O pouco é um tipo de uma... Assim, é um tipo de uma dose homeopática que a gente toma, sabe? Para não levar aquele susto, sabe? Aquela coisa de dizer, não, eu estou errado. Mas veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, está vendo, irmão? A gente fica com um pouco e traz esse pouco para casa. Eu dissipei com um assopro. Sabe esses 2 ou 3 que a gente acaba se contentando? O Senhor também vai dar um assopro ali para acabar com esses 2 ou 3. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós, a sua própria casa. Por isso os céus, por cima de vós, retêm o orvalho e a terra retém os seus frutos. Falando do Espírito Santo. E mandei vir a seca sobre essa terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, o mosto, o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, os animais, sobre todo o seu trabalho. O Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso que se eles não se arrependessem, o Senhor ia tirar deles o candeeiro. Nós vamos olhar aqui na palavra o que é o candeeiro. O candeeiro, irmãos, é a palavra inspirada pelo Senhor, né? Então a gente fica com aquela aquilo que nós tiramos do tesouro, coisas velhas e coisas novas. Quando o candeeiro é tirado, irmão, a gente fica só com as coisas velhas, aquilo que nós recebemos de Deus lá no passado, recebemos, entendeu? E a gente se agarra naquilo porque é a única coisa que a gente tem. Quando o candeeiro é tirado, não tem nada que ilumine novo nesse tempo, né? Isso é muito triste, irmão. É muito triste. E porque essa lâmpada, essa iluminação, ou essa graça do Espírito Santo, né, ela tem que, essa chama tem que ficar sempre acesa. O sumo sacerdote, ele colocava, ele limpava aqueles pavios, colocava óleo para que de manhã e de tarde, sabe? Para que aquilo ficasse, mantivesse aceso constantemente. Uma palavra fresca, uma palavra, né, do Senhor preciosa. Cada dia, cada manhã, cada tarde, nós necessitamos muito disso. Do que nós ficarmos com uma coisa velha, sabe? Com aquilo que nós recebemos lá atrás, nos agarrarmos com isso. Eu tenho, conheço irmãos que eu conheci há 30 anos atrás, eles estão se agarrando àquela medida que o Senhor deu há 30 anos atrás, irmão, não sai daquilo, entendeu? E a coisa está degringolando. E eles continuam agarrados àquilo que aquela... Não deixou de ser uma verdade, não deixou de ser uma obra do Senhor, não deixou de ser um avivamento, porque eu participei desse avivamento lá. Mas só que o candeeiro foi tirado. E as pessoas que estão lá hoje e que aguentam ainda um pouco, 5 anos ou 10 anos, quando eles têm vindo para a comunhão agora, eles falam, irmão, quanto tempo, que palavra, que avivamento. Então aquilo que eles experimentaram hoje lá, eles estão experimentando de novo. Aviva a tua obra no meio dos anos. Nós necessitamos que esse candelabro continue aceso para nós. Então Zorobabel, filho de Saltirel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. O que, que o Senhor espera de nós, irmãos? Um arrependimento e uma obediência. É isso que o Senhor espera de nós. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Irmãos, o Senhor tem suscitado o espírito de muita gente. E eles precisam, nós precisamos estar juntos, caminhando juntos. Não é cada um edificando a sua casa. Nós precisamos estar juntos para edificar a casa do Senhor. Se cada um de nós quiser continuar edificando a sua casa, ainda que esteja vestido de casa do Senhor, ou de igreja, alguma coisa nesse sentido, nós vamos continuar perecendo. Mas se nós tivermos um arrependimento, realmente, e obedecermos o Senhor, nós, todo o povo, nós que já temos um espírito despertado pelo Senhor, nós vamos caminhar junto. Todo o povo se juntou agora para edificar a casa do Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Se você até agora não pensou em ser alguém para edificar a casa do Senhor, está na hora de você se arrepender e considerar os seus caminhos. Você é um sacerdote. Você tem sido chamado para edificar a casa do Senhor. Se você tem seu trabalho, se você tem suas coisas, essa não deve ser a sua prioridade. Sua prioridade deve ser a casa do Senhor, para que Ele seja glorificado. E outro, procurar irmãos que têm o mesmo coração e se juntar com esses irmãos. Não importa. Não importa se ele também estava edificando uma casa que ele achou que estava certo. E é completamente diferente da tua casa. A tua casa é terra e a dele é assombrado. Entendeu? Mas não importa. Nós temos todos que nos arrepender, irmãos. Todos. E temos que todos nos juntar e dizer: vamos edificar a casa do Senhor. Vamos juntos. E o Senhor disse que está conosco. Porque se nós continuarmos novamente, cada um trabalhando, mas eu não dá certo com aquele irmão lá. Vixe. Aquele irmão lá tem uma ideia muito, muito de instituição, está muito preso à instituição. Né? Ah, não, irmão, nós já estamos caminhando aqui um tempo já, como reunião nas casas, nós já temos. Diante do que o Senhor está falando, qual é a diferença sua desse outro irmão? Se você está edificando a sua própria casa, qual é a diferença? São as práticas? Você acha que a tua prática está certa e a prática do irmão está errada? Então o Senhor vai ter que mostrar isso para você novamente. É o que o Senhor está falando. Ele tem nos chamado, irmãos, para nós nos arrependermos. Todos nós temos que nos arrepender, irmãos. Entende? E nos juntarmos para edificar a casa do Senhor. Vamos começar do zero. Do zero. E vamos dar o primeiro passo que todos nós temos em comum. Todos nós temos algo em comum. O primeiro passo, como sacerdotes. Claro, ontem nós estávamos falando que o Senhor precisa trabalhar primeiro com o caráter do sacerdote. Né? Isso é muito importante, irmãos. Não adianta você querer edificar a casa do Senhor, tá lá, se você está numa confusão na sua vida financeira, sua vida familiar, então vai acertar as suas coisas diante do Senhor. Acerta a sua vida. As suas vestes têm que ser alvas. Sejam alvas as vossas vestes. O sacerdote precisa estar, como nós falamos, para poder estar edificando e estar servindo na casa de Deus, nós necessitamos, irmãos, de estar certo com as nossas coisas. Os sacerdotes, eles edificavam de frente para suas casas. Isso nos fala lá em Neemias. Eles edificavam de frente para suas casas. Então ali era um reflexo realmente. A igreja é um reflexo da sua vida. E se você está todo bagunçado, sua casa está toda bagunçada, sua vida está toda bagunçada, o reflexo na igreja vai ser, você vai levar esse reflexo para lá. Agora, qual é a única coisa que cabe na casa de Deus, irmãos? Qual é a única coisa? Nós não vimos lá a carne, se você tocar a coisa santa, não fica santo. Mas se você tocar coisa imunda, você fica imundo. Então nós precisamos corrigir as nossas situações. O Senhor vem, irmãos, quando você tem um propósito no seu coração, você propõe no seu coração acertar a sua vida, sentar, resolver, né? O Senhor vai te abençoar, irmãos. Porque Ele te quer. Ele te quer preparado para edificar a casa dele. É muito importante. Então, essa visão acerca, nós precisamos, agora, como sacerdote, o Senhor nos dá uma visão do que é edificar a casa e do que é a reunião da igreja. Qual a finalidade? Qual o propósito? Então, nós sabemos, irmãos, como nós temos falado e visto, né? O Senhor começou com o altar, que fala dos sacrifícios do Senhor, da obra do Senhor, da regeneração. É uma necessidade realmente. A igreja não é um lugar para santificar pecadores. A igreja não santifica pecadores. A única coisa que uma pessoa, para ela participar disso, ela precisa ser uma pessoa verdadeiramente regenerada, nascida de novo. Uma pessoa que nasceu do Espírito, ela nasceu de novo. Uma verdadeira experiência. Porque senão ela não é uma pedra viva ali. Ela não tem como edificar, não tem como ser um instrumento de edificação. Porque o Espírito tem que estar nela, nós não fazemos nada sem o Espírito. E outra, esse é a primeira parte da construção, porque o fundamento é Cristo na vida da pessoa. Então, se nós não tivermos fundamentados nessa pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A nossa experiência, a nossa vida. Quantas pessoas, às vezes, a gente chega para ela e fala assim, isso é bom a gente provar. Eu estava conversando com o irmão Léo lá de Curitiba, ele tem dado escola bíblica, ele encontrou muitos problemas lá de alunos. Eu falei, irmão, pensa um pouquinho, qual as suas primeiras aulas? Você tem que saber da experiência real de uma pessoa. Quantas igrejas, irmão, a pessoa não vai lá, aceita Jesus, sabe? Tá chorando, tinha alguma coisa, mexeu com droga, tá com algum problema, alguma coisa. Levanta a mão lá. Você aceita Jesus? Aceita Jesus. Vem aqui para frente. Vamos orar por você. Vamos batizar. Aí faz aquilo que Pedro fala, né? A porta, lavada, volta para o lamaçal. E o cão volta ao seu vômito. Você lava a porta, entendeu? Lava ela, troca a casca da cobra, né? A cobra, quando troca a casca, ela muda a natureza dela, não? Ela fica mansa? É. Você, depois que ela trocou a casca, você pega ela e põe ela no peito, assim, uma cobra venenosa? Ah, você trocou a casca, né? A porca, você lava ela, perfuma ela, bota uma fitinha vermelhinha no pescocinho dela, deixa ali e tal, o que vai acontecer? Ela volta, irmãos, é a natureza dela. Aí a gente fica tratando, sabe, com a pessoa, com pecado, com coisa, fica tratando problemas. Nós temos que tratar com a raiz do problema, com a natureza É isso que João Batista diz, o machado está posto sobre a raiz das árvores. O Senhor Jesus, ele não veio arrancar fruto. Aí a árvore dá má, sabe? Pode a árvore boa dar fruto mal? Pode a árvore má dar fruto bom? Agora a gente pega, a árvore é má, entendeu? Aí a gente vai... Lá em casa do meu genro tem uma mangueira bem grande, dá muita manga, então ele chega e começa a bater naquela flor, o negócio de derrubar as flores, tudo para não dar muita manga, porque dá uma sujeira, ele não consegue. Você acha que derrubando a flor da pessoa já para não dar um fruto, cortando galho, alguma coisa, né? Aí a gente fica cortando galho das pessoas e tal, não, para aí, não deixa dar fruto e tal. Você acha que isso vai resolver, moço? Então, nós precisamos, essa pessoa, ela precisa ter uma experiência real com o Senhor. Não é aceitar Jesus, não é ir lá ser batizado. Paulo diz assim, veja se vocês permanecem na fé e veja se Cristo está em vós. Do contrário, já estáis reprovados. Então, a primeira coisa na casa de Deus, irmãos, não é só o sacrifício do Senhor, mas é o fundamento também. Que é Cristo. Toda edificação, ela começa para baixo. Se nós não tivermos, se a nossa vida não estiver fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então nós já começamos errado. Ainda que a gente proclame Jesus Cristo e cante e fale e qualquer coisa que for. Então a igreja, ela tem que estar fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. E a edificação também dessa casa de Deus, nós vimos ontem, é a pedra angular, por isso que é uma pedra viva que tem que se achegar a ele e essa pedra vai sendo edificada. Se o fundamento é Cristo, nós que já fizemos construção sabemos disso. Você chega ali, você ainda não vê a casa, mas dá para você ver mais ou menos como que vai ser. Aqui vai ser um quarto, aqui a sala. Porque se você não fizer o fundamento, a edificação, dá para fazer uma parede no meio onde não foi feito o fundamento? Não dá. Então, se o fundamento é Cristo, a casa vai ser o quê? Vai ser Cristo. Por isso que o que o Senhor está fazendo na sua vida, na minha vida, tem que começar com isso. Primeiro, nós olha o sacrifício, que é o altar. Aquele animal sacrificado, aquele cordeiro sacrificado, aquele sangue derramado. Mas depois, toda a sua vida, porque você também é um tabernáculo, a sua vida e a vida da igreja, ela tem que estar fundamentada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, tem muitos que acham que salvação é por um guarda de mandamento. Tem muita gente que acha, o Jorge já participou disso. Tem muita gente que acha que salvação é pelo batismo nas águas. Tem muita gente que acha que salvação é por uma igreja que você frequenta. Uma vez eu conversando com um vento de São Paulo, com um pai que era da congregação cristã. Aí nós íamos conversando e falando e compartilhando, e ele perguntava eu como alguma coisa, ele falou assim, irmão, não chamou de irmão, ele falou, eu vejo que você tem bastante conhecimento da palavra de Deus, mas só falta uma coisa para você ser salvo, você ser batizado da congregação cristã. Ele falou isso para mim. Então, esse é o fundamento da salvação da nossa vida, ou o fundamento da casa de Deus, né? Não, de jeito nenhum. E nós, irmãos, nós, você individualmente, você não é a igreja, e você não é casa de Deus, individualmente. Você é o templo do Espírito Santo, e um membro do corpo de Cristo, e uma pedra da casa de Deus. Então, isso mostra que a casa de Deus, ela é coletiva. O corpo é coletivo. O templo não. Você é o templo do Espírito Santo. Mas você é uma pedra da casa de Deus. E você é um membro do corpo de Cristo. Então isso nos mostra, né, que o Senhor está edificando a sua vida, mas a sua vida não é edificada com material diferente da casa de Deus, porque a casa de Deus ela é edificada com as vidas. Então, o fundamento da casa de Deus é Cristo, e na sua vida tem que ser o fundamento Cristo, porque se não for, você não tem como fazer parte coletivo, você estaria sobre um fundamento alheio, né? Paulo fala, um fundamento alheio. E depois a edificação também. Quanto mais vai crescendo essa casa, você individualmente, você está crescendo para onde? A palavra nos fala em Colossenses, se você não estiver crescendo sobre o cabeça que é Cristo, você está inchado na sua vã compreensão carnal, inchado. Você é um membro gordo, sabe assim, inchado. É até lustroso, né? Mas você vai ver que o inchaço parece uma coisa grande, né? Lustroso, fica até lustroso a pele assim, né? Com aquele inchaço. Mas a palavra fala que é um inchaço. Não é um... E ali, Paulo está falando que eles estavam presos aqui a luas novas, a sábados, a festas, até a culto a anjos. E não retendo cabeça. Então nós temos que ver que essa edificação, irmãos, que ela começa desse fundamento, mas ela vai crescendo, vamos entender assim, né? Que ela vai crescendo para tocar o quê? O cabeça. A altura é o cabeça. Então, você e eu, individualmente, nós estamos crescendo, mas nós necessitamos que os irmãos também cresçam à medida de Cristo. Por quê? Porque se você é uma pedra viva, você já está lavrada, preparada, colocada, você olha assim e fala, mas quando que nós vamos tocar o cabeça e vamos realmente chegar à estatura de varão perfeito, né? Que eu estou dizendo, não tocar o cabeça que nós tocamos agora, o corpo todo, mas eu digo, aquela estatura de varão perfeito. Você nunca vai ser varão perfeito, porque o varão perfeito é coletivo. Tem irmãos que dizem, não, irmão, eu ando sozinho, não tem problema não, individualmente, né? Eu estou crescendo aqui em Cristo, eu não preciso de ninguém, é eu e Deus, né? Eu estou caminhando aqui e quero chegar a ser varão perfeito. Você está com a visão errada. À medida que ele vai ter, bem pequenininha, desse tamanho. Eu conheço irmãos que andam sozinho. Isso está escrito também em Hebreus, quando nós falamos, fala agora do culto, da maneira como nós nos reunimos. Ele fala ali, não deixando de congregar, como é costume de alguns, de forma coletiva. Né? Antes, e ele está falando ali, Hebreus nos fala de uma vida coletiva, de uma vida de santuário, de vida coletiva. Então, eu necessito também que o irmão também cresça em Cristo, para que nós cresçamos juntos. Nem você fique raquítico, nem você fique inchado, porque isso traria um problema, né, na casa de Deus. Então, crescemos juntos, caminhamos juntos, vamos crescendo. Senhor, trabalhando em toda a igreja. E até que essa casa fique pronta. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à perfeita varonilidade, que é coletiva. Homem feito, homem completo, ele é coletivo. Nem o Senhor Jesus. Ele tem condições, ele individualmente, ele é um varão perfeito, certo? Mas só que coletivamente, ele fala assim, até que agora tudo seja cheio dele. Então agora ele está trabalhando em nós, o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que coletivamente a gente chegue à medida que é o cabeça. Mas ele também, o Senhor tem um cabeça perfeito e um corpo raquítico. Como que pode ser? Então ele também tem que trabalhar nisso. Agora, irmãos, vamos para Hebreus. Como que o Senhor quer que na vida individual o trabalhar do Senhor, irmãos, ele é desde manhã cedo. O trabalhar do Senhor em nós. O Senhor, ele não teria condições de trabalhar em nós só com reuniões, só quando nós estamos de forma coletiva. Seria muito pouco para isso. Então o Senhor, ele precisa usar todo o tempo, nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos, para ir trabalhando dia a dia. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre nós. Ela é a causa de não sermos consumidos. O Senhor necessita trabalhar com você, irmão, individualmente, para que você, tanto na questão da santificação, né, quanto na questão de que você se encha do Espírito, que a palavra de Deus habite em você ricamente, que você tenha inteligência espiritual, para que você possa andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Por isso que você já tem muito tempo que você é necessário, que você dedica ao trabalho. Então você precisa aproveitar o tempo que você tem para você se dedicar ao Senhor, individualmente, com oração, com leitura da palavra. Quando ele fala ali, a palavra de Deus habita em vós ricamente, é o Logos. Quando ele fala, a palavra de Deus é viva e eficaz, é o Logos de Deus. Porque a palavra é Cristo. Quando você está lendo a palavra, você está se alimentando de Cristo. Né? Não é só, é você está comendo da sua carne, você está comendo do pão. Você tem que pedir para o Senhor um pão cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso do Senhor, eu preciso me alimentar do Senhor. Quando você se alimenta do Logos, você está se alimentando do próprio Senhor. Mas na armadura de Deus, quando ele fala a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus, ali é a palavra rema. Rema é aquilo que já se torna realidade em você, porque o Senhor é... Mas quando você está cheio da palavra, o Espírito, ele pode, naquele momento, te usar e transformar alguma coisa que é Logos, transformar em rema. No dia a dia, o Senhor, ele não pode depender, irmão, de tratar com você ou de te ensinar só nas reuniões. Isso é só para criança. Criança entra na escola depois de um certo tempo. Criança aprende a ler depois de um certo tempo. Enquanto você é bebezinho, nenenzinho, né, os irmãos têm que pegar você no colo mesmo, dar leitinho, e é assim mesmo. Mas depois que você vai se tornando aí um menino, já com uns 4 anos, 5 anos, 3 anos, 4 anos, você já tem que começar a comer sozinho. Largar a mamadeira, irmãos. Pelo menos na minha casa, minha mulher ficava brava comigo quando eu fazia isso. Mas a criança chegava ali com 2, 3 anos, eu começava a tirar a mamadeira deles. Porque chupeta e mamadeira, que era uma coisa que eu achava, não tem necessidade mais. E ela, deixa a criança mamar, deixa a criança. Tem algumas mães que são assim na igreja, né? Deixa o coitadinho tomar leite. Mas era bom que botasse ele no chão, botava um pano, um plástico, botava o prato ali, o garfo, a colher, entendeu? Garfo não, porque às vezes se machuca, mas uma colher. E ele começa a comer sozinho, derruba, perde, não é assim? Mas tem que ser assim, irmão. Conosco tem que ser assim.
Mão de obra.
Oi?
Às vezes dá mão de obra, então.
Dá mão de obra. Deixa ele espalhar a comida. Deixa ele pegar a palavra de Deus e espalhar para lá, para cá. Não, mas não, isso aqui, que não está dizendo aqui, irmão. Está dizendo, não, irmão, mas vamos ver aqui. Né? Junta aqui o arroz com o feijão, vai ficar mais gostoso. Um pedacinho de carne aqui. Ele, a gente não pode também ficar, sabe como é que é, mantendo aquela criança no leite e o tempo todo, deixa, ela começa, não tem problema, né? A criança vai crescendo, vai aprendendo, já vai comendo sozinho, derruba na roupa. É assim mesmo, não tem problema nenhum. Mas você vai chegando a uma certa medida, irmãos. A cristandade de hoje, como ela está recebendo muita influência do mundo, ela quer viver como o mundo. Aí você vê gente de rapaz de 30 anos, 30 e poucos anos, ainda vivendo com o pai, com a mãe, sabe como é que é? O pai tem que dar tudo, tem que dar todas as coisas. Não. Você tem que se alimentar do Senhor. Você tem que estar cheio do Senhor. Você tem que o quanto antes buscar o Senhor para ser um instrumento nessa casa de Deus. Para ser um instrumento de edificação. Porque senão você também se torna um peso para outros irmãos. Entendeu? Em vez de você ajudar na edificação, você fica toda a vida nessa maneira e toda a vida os irmãos tendo que ajudar, tendo que ajudar. Não, mas o irmão tal. E aí você vê passar um ano, 3 anos, 5 anos, você volta na mesma localidade. E aí, irmão, como é que está o irmão? Ah, irmão, está do mesmo jeito. Está daquela mesma maneira. E aí, irmão? Você acaba sendo um peso para a igreja. Um filho que realmente não faz as suas coisas, né? Que tem uma vida regalada, sabe como é que é? Isso é natural, a gente se vê quanta preguiça. A gente não tem, a gente tem preguiça. Ah, mas o irmão que está querendo ir lá, mas... Ah, não, acho que eu vou ficar em casa aqui. Mas o irmão está precisando de um companheiro. E aí ele vai com aquele irmão, o Senhor usa de graça lá, às vezes para uma família que está visitando alguma coisa, ele volta alegre, ele volta feliz, com graças a Deus, como que o Senhor manifestou graça lá, né? Aí ele vê um testemunho, fala, puxa vida, como teria perdido se eu tivesse ficado lá? Essa é a diferença, irmão, você tem uma luta da carne com o espírito, você não pode esquecer isso nunca. Se você ceder para a carne, irmão, o espírito nunca vai fazer nada por força. Nunca. Lembre sempre disso. Você tem uma carne que é contra Deus. Ela é inimizade contra Deus. O inimigo, ele só usa da tua carne quando você realmente dá brecha para ele. Mas o maior inimigo que você tem é a sua própria carne. E como a carne no meio do povo de Deus só traz estrago, é só morte, irmão, não traz vida. Então você tem que se encher do Senhor, se encher da graça, se encher do Espírito, se encher de conhecimento, não conhecimento doutrinário, mas se encher de conhecimento mesmo do Senhor. Graça, ter inteligência espiritual, ter os olhos abertos, ser um varão, uma varoa, um homem, uma mulher, na casa de Deus, ser um instrumento do Senhor na casa de Deus. Você não pode ficar ali só sugando, sugando como aquela sanguessuga, né? Que tem duas filhas, inclusive. A sanguessuga, você chega com a sanguessuga e ainda com as duas filhas dela. O dá e o dá. Né? E fica ali. E aí você vê que a sua vida não é frutífera. Você não tem uma vida que ganhou do Senhor. Você não tem uma vida que você pode dizer assim, oh, graças a Deus o Senhor me usou para edificar aquela família, aqueles irmãos. Graças a Deus, Senhor, o Senhor tem me dado graça no meio dos irmãos. Tenho recebido respeito por parte dos irmãos. Os irmãos têm notado a tua graça na minha vida para um ensino, às vezes para um evangelismo, às vezes para um pastorado, né? Pastorado, eu digo não um título de pastor, os irmãos entendem. Mas um trabalho pastoral, sabe? O cuidado com as famílias, o cuidado. De repente, na casa, na igreja, um irmão é que está fazendo tudo. Dois irmãos estão fazendo tudo, os restos não fazem nada. Você tem sido chamado, irmão, para ser instrumento de edifício, de edificar a casa de Deus. Isso não é para um ou dois irmãos. Não tem essa história, tem chamado. O chamado é de alguns irmãos que são separados para tempo integral. Entendeu? Nem todos são chamados para isso. Mas todos são chamados para edificar a casa do Senhor. Todos. Você é chamado. E esses irmãos que são chamados, que têm um chamamento para servir com tempo integral, a igreja tem que cuidar desse irmão e dessa família. Amém. A igreja tem que cuidar. Amém. A igreja tem que cuidar dos obreiros, dos irmãos que se dedicam à obra, dos irmãos que nos ajudam. A igreja tem que cuidar desses irmãos, tem que ter eles em dobrada honra. É isso que fala a palavra. E ali fala, essa honra tem dois aspectos. Respeito ao irmão e suprir o irmão. Porque fala de dinheiro. Por isso que é dobrada a honra. Não é só de bater nas costinhas, né? Obrigado, irmão. Mas, olha, irmão, nós queremos dizer que nós queremos colaborar com o irmão nesse trabalho. O irmão se dedique. A igreja de Filipos, Paulo, muita gente diz, não, mas Paulo fazia tenda, que não sei o que tal. Um dia um irmão falou isso para mim. Eu fui tentado por esse irmão e recebi essa palavra. Entendeu? E o Senhor chegou para mim e falou assim. Eu falei, ah, não, é verdade, irmão. E eu já tinha uns projetozinhos, sabe como é que é? Os projetos para trabalhar. E esse irmão chegou bem no ponto. E falou assim para mim, irmão, mas você é um irmão que tem tanta facilidade, até ajuda irmãos com questões de trabalho, essas coisas, né? O irmão tem tanta facilidade, irmão. O irmão pode trabalhar e tá na obra e fazia como Paulo, fazia tendas. E o irmão tem condição de dar uma condição melhor para a vida da tua família. Eu concebi aquilo, sabe? Falei, não, não é verdade mesmo. Não, Senhor. Então, o Senhor me abençoa nesse meu projeto. Aí o Senhor me chamou de lado e disse assim, o que é que você quer? É dinheiro que você quer? É pouco que eu tenha te separado para a obra? Irmãos, se eu tivesse concebido aquilo, o Senhor teria perdido um obreiro ali. Entendeu? Com toda certeza eu ia me envolver muito com aquelas coisas. Porque eu tenho essa atração por ser tenho sangue árabe, né? De ser um empresário, de ser uma coisa. Já ajudei irmãos com empresas estão muito bem lá, tudo. Mas eu não tenho esse chamado para o Senhor. Porque o Senhor sabe que eu vou me enrolar com isso. Eu vou ficar enrolado. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nunca faltou nada para mim. Nunca faltou nada para a minha casa. E eu já vivo assim há 26 anos. O Senhor é fiel. Mas para isso você tem que ter um chamamento. É verdade. Mas um chamamento para edificar a casa do Senhor é de todos. Todos nós. As irmãs também, os irmãos também. Todos nós somos chamados. Então, esse chamamento, se você desprezar esse chamamento, irmão, tudo que você fizer nesse mundo não é contado. Se você prosperar, se você tiver casa, se você tiver chácara, se você tiver casa na praia, se você tiver... Isso aí para o Senhor não vai ser contado. Vai passar pelo fogo. E o fogo vai queimar todas essas obras. Mas aquela que você edificou na casa de Deus, não pode ser também com madeira, feno e palha, que é no seu braço, é na sua capacidade, é no que você pode fazer. Mas tem que ser no dom do Espírito, que são as pedras preciosas, tem que ser no ministério do Senhor Jesus Cristo, porque quem edifica a sua casa é Ele mesmo, Ele vai te usar para a edificação da sua própria casa, Ele vai manifestar essa graça em você, certo? E as operações vão ser de Deus, que é o ouro, revestido de ouro. Então o próprio Deus é que vai operar essas coisas em você. O ministério é do Senhor, o serviço é do Senhor, e os dons, a capacitação é do Espírito Santo. Você vai ser agraciado com essa trindade para que você possa trabalhar. Uns de uma forma maior, outros de uma forma menor, mas vai trabalhar. Edificando essa casa. E eu queria ver com os irmãos aqui em Hebreus que esse, a maneira prática de nós exercermos esse nosso sacerdócio. Então, em primeiro lugar, como nós vimos ali, você individualmente é um sacerdote. Você deve levar o vitupério de Cristo, testemunho do Senhor onde você for. Né? Você é um templo, você é um tabernáculo também. Você tem o Santo dos Santos, onde você pode entrar, que é no seu espírito, você ter comunhão com Deus. Às vezes tem irmãos que têm muita dificuldade com isso, né? Tem alguns irmãos até que ensinam como fazer isso, por exemplo, Madame Guyon, né? Aquele irmão Lourenço, ele ensina mais ou menos como você entrar no santuário. O salmista do Salmo 73 falou isso, até que eu entrei no santuário. Então você tem que ter a sua vida pessoal também no santuário. Estar com a palavra, cheio da palavra, cheio da graça do Senhor, que nós estamos falando, nos alimentando. A vida pessoal com Deus. Uma vida de intimidade com o Senhor. Você entrando no conselho do Senhor. Quantas vezes a gente não chega num lugar assim, mas nem meditou nada, não fez nada com a palavra. Aí chega na hora, aí apareceu um assunto, daí ele vai lá na Bíblia, pega um texto que ele lembra, aí ele vai lá e coloca aquele texto no meio, mas sem que haja o Senhor ordenando aquela palavra. Então entra um tipo de um tempero ali no meio que não, sabe? Irmão, a sua vida pessoal com o Senhor, no Santo dos Santos, é muito importante para você poder edificar a casa do Senhor. Porque aquilo que você ouve lá da parte do Senhor, você tem condições de ir, de chegar junto com os irmãos. Porque aquilo que vai vir ali na reunião é algo que vem do Senhor. Eu tenho falado coisas aprendidas com o Espírito Santo, comparando coisas espirituais a espirituais. Né? Então você tem o teu trabalho, as tuas coisas? Tem. Mas não tenha isso como prioridade. A prioridade sua, aquilo ali é o meio pela qual o Senhor te dá o seu sustento. E não tem importância. Não compita com o mundo, irmão e irmã. Vocês que são jovens ainda, não compita com o mundo, entendeu? O mundo tem que estar mostrando aparências, carros novos, coisas novas. Você tendo com o que se cobrir, com o que comer, esteja com isso contente. Se acomode às coisas humildes. Entendeu? A cobiça, ela não cessa nunca. Você tem uma carne que não vai cessar nunca. Mas você tem que manter ela crucificada, irmãos. Não adianta. Senão, a inclinação da carne é morte, ela nunca é sujeita à lei de Deus, nunca vai ser. Não compita com o mundo, não queira andar nessa balada do mundo, não tem importância. Não tem importância se o seu carro não é o último tipo. Você tendo, o Senhor dá o que é justo para nós, irmãos. Você não vai ter necessidade, você vai ter o que é justo. Porque agora, se você reter mais do que é justo, você vai se empobrecer. E ali não é financeiramente. Que é o contrário. Porque quanto mais, Quanto mais guarda, mais tem, né? Mas você empobrece espiritualmente, né? Porque o Senhor nos dá a medida certa dele, certo? Quando a gente vai se meter, querer mais, fazer as coisas a mais e querer mais, a gente vai ter que usar do mundo, do sistema do mundo, para poder alcançar aquilo que a gente não consegue, que o Senhor não tem usado. E aí você sai debaixo da sombra e se mete debaixo, né, da sombra do espinheiro, de Satanás, porque o mundo jaz do maligno. Esse sistema todo que está aí fora, irmãos, é maligno, né? Não pensa que capitalismo é melhor do que comunismo, comunismo é melhor que... Isso tudo é de Satanás. Mas coletivamente, esse assunto, individualmente, você tem que ter uma vida no Senhor, acertar suas coisas, acertar tua casa, acertar suas questões, ficar desarraigado, que nem diz Abraão, ele habitava em tendas, com Isaac e Jacó, porque ele era peregrino nessa terra, assim que nós devemos andar. O máximo que nos prende nesse mundo é umas 6 estaquinhas, mas que você pode tirar rapidamente e mudar daqui para lá. Nós não podemos ficar presos a esse mundo, a nada, absolutamente nada. Se desprenda, meu irmão. Se desprenda desse mundo. Você não é daqui, você não pertence aqui. Você tem uma pátria celestial. Esse deve ser, ontem à noite nós estávamos falando por isso, isso deve ser definitivo na nossa vida. Agora, o que o Senhor vai fazer? O Senhor pode dar até riqueza para irmãos. Isso não é a questão. Mas aquele irmão, ele precisa ser trabalhado para isso, para que ele entenda que ele seja um canal da parte do Senhor para suprir certas coisas. O que muito colheu, não sobrou. E o que pouco colheu, não faltou. Porque existe, diante de Deus, um ministério da justiça, que se chama. E esse ministério da justiça, ele é dar e receber. Quem dá, ele dá com o coração feliz, alegre, né, contente. E o que recebe redunda em muitas ações de graças a Deus. Então, isso se chama o ministério da justiça. É algo que gera louvor, que gera adoração a Deus. Então, o que muito colheu não sobrou, e o que pouco colheu não faltou. O que o irmão estava falando ali, irmão, é que no deserto, quando havia aquela quantidade que eles colhiam, que era em torno ali de 3 litros daquele maná, ali havia vários tipos de pessoas, como hoje existe a mesma coisa. Existia os egoístas, né, que eles catavam e catou aqueles 3 litros, eles iam para a tenda deles e acabou, cada um catava o seu. Mas tinha os avarentos, que eles catavam aquele monte, catavam quanto podia catar, entendeu? Levavam para a tenda, aí aqueles 3 litros que ele podia comer, ele comia, e o resto apodrecia. Tiago também usa essa expressão, né? As nossas riquezas estão apodrecidas. Mas tinha aqueles que tinham necessidade. Eles tinham problemas físicos, eram crianças, às vezes uma mulher, alguém, e ela não conseguia catar o tanto. Mas tinha os irmãos solícitos, tinha os irmãos que eram liberais. E eles catavam tanto que eles podiam. Aí eles pegavam os 3 litros deles e falavam para os outros, ó, isso aqui vai sobrar, isso aqui vai apodrecer, vem e pega aqui, ó, aproveita, pega, você que não conseguiu pegar o tanto, pega aqui, ó. Então é isso que o irmão está dizendo. Aquele que tem um coração correto no Senhor, o que muito colheu não sobrou, e o que pouco colheu não faltou. Então, se você olhar para a igreja, para os irmãos pela qual você convive, né, existe uma média entre os irmãos, você pode ver. Mas se você vê um irmão que está acima da média, outros irmãos que estão abaixo da média, mas aquele irmão que está acima da média, ele está bombando, sabe? Está aproveitando. E aquele irmão que está abaixo da média e está sofrendo, aqui tem injustiça. E o Senhor vai requerer. Saiba disso, né? Então nós temos que andar com sobriedade, irmão, com as coisas do Senhor. O Senhor é justo, né? As nossas riquezas, elas não estão aqui. As nossas riquezas são no céu. Se nós deixarmos aqui, as nossas riquezas vão ficar apodrecidas. Então, na sua vida pessoal, você se coloque diante do Senhor, se coloque diante do Espírito, fala: Senhor, o que eu estou agindo de forma errada? Sonda, meu Deus. Prova o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Deixa ser ajudado pelos irmãos. Às vezes, os irmãos não veem os erros na gente, mas não falam. Tem medo, às vezes, de ferir um irmão ou outro. Mas que bom seria se você chegasse para os irmãos com o coração aberto, ensinado, e dissesse assim: irmãos, se os irmãos estão vendo alguma coisa em mim que eu não estou vendo na minha vida pessoal, vão devagar, mas me ajude, porque o Senhor também não derrama todos os defeitos que nós temos, a gente não suporta, né? Aí a gente ia pegar aquele irmão com mais defeito e dizer: ah, assim você está errado, aqui você está errado. Aí pega outro e bate, aí pega outro e bate. Aí o irmão sai de lá tudo ferido, né? Mas algo que é muito pontual entre os irmãos, ajudar o irmão. O irmão deixar ser ajudado, isso é humildade, irmão, de espírito. Sabe? Isso é humildade de espírito. Porque a soberba se colocar naquela posição não deixar ser ajudado. Então isso é muito precioso. Bem, vamos encerrar esse assunto de individualmente, tem muita coisa a ser falada ainda. Mas vamos passar para a parte coletiva agora, né? Da maneira como o Senhor nos fala acerca de um tabernáculo celestial. Há um tabernáculo celestial. As nossas reuniões, as nossas, têm que acabar. Põe fim às nossas reuniões. E nós começarmos realmente a sermos edificados nessa pessoa de Cristo e começarmos a crescer como casa espiritual e como sacerdote santo. Nós sermos aperfeiçoados nisso, para nós chegarmos realmente, irmão, a expressar, não só individualmente, mas coletivamente, porque um irmão cheio do Espírito, ele vai ser diferente onde ele estiver, uma irmã. Mas nós precisamos, não só individualmente, irmão, não só uma casa, não só um candeeiro numa casa, mas nós precisamos ser uma casa edificada, uma cidade edificada sobre o monte. A palavra é cidade mesmo, porque a igreja é uma cidade, né? Sobre o monte. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que fazer diferença nessa cidade de Criciúma aqui, irmão. Ela tem que brilhar a tal ponto de não nada conseguir apagar. Porque não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por isso que o Senhor fala: sobe no monte. Porque nós precisamos de uma visão clara, irmãos. O vale é para você viver individualmente, mas a igreja, ela tem que viver uma vida de monte, de revelação, de clareza das coisas do Senhor. Então, aqui no capítulo 8, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito, irmão, abra os olhos do nosso entendimento e comece a nos ensinar o que é o reunir do povo de Deus. O que é essa casa espiritual? O que é o sacerdócio santo? O que é oferecer sacrifícios espirituais? Então eu queria ler com os irmãos aqui no capítulo 8, diz assim: olha, do que estamos dizendo, o ponto principal é esse, que nós temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade. Porque ele vem falando sobre vários aspectos aqui, também não vamos entrar, mas que o Senhor é superior a todas aquelas coisas. O Senhor é superior a anjos, O Senhor é superior a Abraão, o Senhor é superior a Moisés, o Senhor é superior ao sumo sacerdote, o Senhor é superior ao sacerdote, o Senhor é superior ao templo, o Senhor é superior aos sacrifícios. Então ele fala, na suma de tudo, o que nós queremos dizer é que nós temos assentado ao trono da majestade nas alturas um sumo sacerdote tal, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Esse Senhor Jesus, ele é ministro de um santuário. E esse santuário, ele é usado aqui a figura do tabernáculo. Logo em seguida os irmãos podem ler, não vão ter tempo, mas leia esse capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Os irmãos vão ver que ele vem falando desse tabernáculo celestial e do serviço sacerdotal e sumo sacerdotal desse tabernáculo. Então é um tabernáculo, irmãos, que começa no céu. Entendeu? Veja bem isso. Aonde esse sumo sacerdote está sentado? No céu. Está escrito aqui, assentou-se no céu. No capítulo 9, você vai ver ali, ele diz assim, verso 11, mas Cristo, 9 e 11, mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Aonde é esse santo lugar? No céu. Ele entrou no céu. Isso está na continuação aqui do capítulo 9. Veja o verso 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Então, esse tabernáculo, os irmãos já estudaram sobre isso. Existia o arraial, que representa a nossa vida fora, no dia a dia, no nosso dia a dia. Existiam a porta, a primeira porta, que era chamada de caminho. Depois existia uma outra porta, que era chamada de verdade. E depois existia uma outra, que era chamada de vida. Então, e tanto é que essa porta, ou esse véu que foi rasgado de cima a baixo, fala que nós entramos, ali foi um caminho novo e vivo que foi inaugurado através da sua carne, do véu. Então, agora nós vamos lá para o capítulo 13. Eu quero que os irmãos toquem em espírito isso, irmãos, porque é espiritual, a casa é espiritual. Eu espero que o Espírito Santo, eu tenho comungado isso com os irmãos, mas eu tenho visto muita dificuldade com os irmãos enxergar isso. Mas é muito necessário que nós enxerguemos isso. Porque nós temos feito as nossas reuniões, irmãos, e as nossas coisas só com o altar, só com o fundamento e só com a festa dos tabernáculos. É aquilo que nós vemos. Então, quando se vê, não se vê a casa de Deus. Se vê só o arraial. É assim que nós temos vivido hoje com a questão da casa de Deus. Estão entendendo, irmãos? Eu espero que o Senhor te faça enxergar. Porque se você está aqui no arraial, só tinha um fundamento lá, só tinha um altar, né? E nós nos reunimos para festejar o Senhor e falar. É um louvor, que são sacrifícios de louvor, que também é oferecido nesse altar. O louvor é oferecido no altar. São sacrifícios de louvor. Hoje nós não sacrificamos animais, mas nós louvamos aquele cordeiro que foi morto. É um sacrifício de louvor. É o que está escrito aqui. Veja no capítulo 13, ele diz assim. Verso 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Como a gente gosta de doutrina, né? Como senta a doutrina. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Esse altar nós já temos. Foi o que aconteceu com aquele povo que estabeleceu esse altar e ficou contente com o altar. Nós temos ficado contente com o altar. Nós temos ficado contente com os fundamentos. Nós temos ficado contente com a festa dos tabernáculos, que é a reunião dos irmãos, estamos juntos, né? Mas o Senhor não está contente com isso. Ele quer que a casa dele seja edificada. Então, ele diz assim, verso 11, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitor. Preste bem atenção nisso, irmãos. Aonde é o Santo dos Santos? Desse tabernáculo celestial. Aonde é o Santo dos Santos? É no céu. E aonde é a porta? Onde é a porta? É aqui na terra. O Senhor Jesus não subiu lá no Santo dos Santos, não purificou todas as coisas, não colocou seu sangue sobre o propiciatório. Nós estamos falando porque ali, aquele de Moisés era uma figura, irmãos, do celestial. Vamos voltar aqui no capítulo 9 de Hebreus. Senhor Jesus, ó Espírito Santo, nos ajude a compreender, Senhor. Sem compreensão espiritual não temos como. No capítulo 9, ele diz assim, ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviços sagrados e um santuário terrestre. Pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava o candeeiro, a mesa, os pães da preposição. A esta se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava uma tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas de pacto. O Espírito Santo errou aqui, irmãos. Não errou? O Espírito Santo está dizendo aqui que o incensário de ouro estava dentro do Santo dos Santos. É isso que nós necessitamos de revelação. Porque o livro de Hebreus, ele está mostrando um santuário. E aquilo que nós falamos alguma coisa aqui, porque esse altar de ouro, esse altar de incenso, ele também está no céu, junto com a arca, que é Cristo. E você sabe quem está debaixo desse altar? As almas dos irmãos que já morreram fisicamente. A igreja do Senhor. Depois você vem lá em Apocalipse 8, que você vai ver essas almas lá debaixo do altar. No primeiro tabernáculo, esse, como os irmãos não podiam ainda estar no céu, porque eles iam para o Sheol, aguardando a vinda do Senhor, Lá naquele tabernáculo, ele era colocado no santo do lugar, de frente com a cortina para o santo dos santos. Porque as almas desses irmãos estavam no Sheol, mas o Senhor Jesus desceu lá, levou, tirou aquele cativeiro, levou, subiu ao céu e colocou esses irmãos debaixo desse altar. É isso que eu falei para os irmãos, que a igreja aqui na terra, ela se junta à igreja nos céus, nesse altar. Mas nós já vamos entender o que é. Então, aqui está dizendo que naquele primeiro tabernáculo, tinha ordenanças também, ele fala aqui. Verso 1. Ora, também o primeiro pacto. Então ele está dizendo, lá tinha ordenanças de serviço sagrado, não tinha? Os sacerdotes não tinham que pegar aqueles animais, eles não tinham que sacrificar aqueles animais. Depois eles não entravam lá dentro do santuário, não ministrava tanto a mesa dos pães, faziam aqueles pães toda semana. E ali eles cantavam, e ali eles preparavam. E o sumo sacerdote cuidava do candelabro, colocando óleo duas vezes por dia, limpando aqueles pavis com aquelas espivitadeiras. E ele mantinha, eles mantinham aquele altar com as brasas acesas. E ali era colocado um incenso que não podia ser cheirado. E o sumo sacerdote então pegava aquele incenso uma vez por ano e entrava no Santo dos Santos, levando aquele incenso e levando aquele sangue também para dentro do Santo dos Santos. Então aqui ele está falando desse tabernáculo celestial. Olhando agora, aquilo era uma figura do que é hoje. Veja no verso 8. Mas eu quero ler com vocês ainda o verso 6, o verso 7, que diz assim. Olha, na continuação ele diz, irmão, tinha um querubim, tinha aquele propiciatório, das coisas que não falaremos particularmente. Então agora não vamos falar disso particularmente também. Mas que o Senhor nos faça entender o que é o nosso serviço sacerdotal na casa de Deus e o que representam as reuniões nossas. E aí ele diz, olha, estando essas coisas, verso 6, assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente. Aquele tabernáculo era uma parábola para o tempo presente. Então está falando do nosso tempo. O nosso tempo é a realidade. Eles eram uma figura, era uma parábola. Nós somos a realidade desse serviço sacerdotal nesse tabernáculo celestial. Então, nós, o Santo dos Santos é no céu. Onde está lá a arca que representa o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, está o altar de ouro. Mas depois desce. E se você vai descer, e aqui existem duas peças que estão aqui na terra: o candelabro de ouro e a mesa dos pães. E saindo para fora, vai ter o altar de bronze. E existe uma porta. Lembra que essa porta diz que Jesus morreu fora da porta. Aonde que Jesus morreu? Não foi lá no Gólgota que ele morreu? Não foi lá que ele foi sacrificado? Ali existia uma porta de entrada para esse tabernáculo no céu. E ele morreu fora da porta. Então, essa porta, esse tabernáculo celestial, ele toca, começa no céu e termina na terra. Podemos falar, sim, para podermos compreender. Então, quando nós entramos por essa porta, porque ele diz, saiamos, pois, fora da porta, levando o seu outro pé. Então, isso diz que nós estamos aqui na terra, andando o nosso dia a dia, e nós temos que falar desse Senhor. E sermos esses embaixadores da parte do Senhor. Mas Hebreus fala de forma coletiva, irmãos. Entremos juntos. Fala de forma coletiva. Então, quando nós nos reunimos, qual é a primeira peça que nós encontramos nesse tabernáculo? Qual era a primeira peça? Vamos vislumbrar isso. Qual era a primeira peça que tinha ali naquele tabernáculo, quando eles entravam na porta? Era o altar de bronze, não era? Onde era feito o sacrifício. O que é o altar de bronze hoje? Porque nós temos esse altar. O que ele representa para nós hoje? O que, que nós ministramos serviços sacerdotais nesse altar? Porque aqui diz que também nós temos serviços sacerdotais a ser exercido nesse altar, nesse tabernáculo. Então, voltando lá para o capítulo 13 de Hebreus, ele diz assim, verso 15, por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe o que representa esse altar, irmãos? Que nós vamos ver quatro peças, né? E os irmãos da igreja primitiva viram isso. Essas quatro peças. Mas, claro, de forma espiritual hoje. Esse altar. Essa mesa dos pães. Esse candelabro. E esse altar de ouro. Vamos para Atos. Capítulo 2. Quando primeiro foram 120, depois foram agregados 3 mil, certo? E agora? Todos esses sacerdotes, vocês viram que eles foram saindo do templo, foram abandonando aquelas tradições antigas e começaram a enxergar de forma espiritual. E aí ele diz assim no verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos conseguem enxergar as quatro peças aqui do tabernáculo? O que é a doutrina dos apóstolos? O que é o ensino da palavra na casa de Deus? O que é o ministério da palavra na casa de Deus? O que é o exercício daqueles sete espíritos de Deus na casa de Deus? A qual você é a lâmpada. Que o Senhor tem que vir também te cortar. E que tem que ser alimentado pelo óleo, que é o Espírito. Qual é essa peça? É o candelabro, irmãos. O ensino da palavra. A comunhão da palavra. O exercício dos dons da palavra. Ele é o ministério da casa de Deus. É um candelabro de ouro. É um candelabro de ouro brilhando. Por isso que o Senhor diz, eu virei, tirarei de vós, do meio de vós o candelabro. Agora, quando nós entramos, os irmãos vão começar a tocar pelo Espírito esse assunto. Quando nós entramos no santuário, que tem aquele altar de bronze, qual que é dessas quatro coisas que eles faziam o altar de bronze? É o partir do pão. O partir do pão, a mesa O partir do pão, ele é o altar pela qual o Senhor Jesus, nós oferecemos sacrifícios de louvor. Então, o partir do pão, ele é um exercício sacerdotal da casa de Deus, para oferecer sacrifícios. E você vê que logo em seguida, por quê? Porque esse altar, ele tinha a função do sacrifício pelo pecado, a função do sacrifício das ofertas, e ele tinha a função do holocausto, que é realmente, irmãos, é uma renovação da nossa consagração ao Senhor. É um momento do partir do pão, é um momento pela qual realmente nós podemos louvar e adorar o Senhor pelo que Ele fez por nós, pelo cordeiro sacrificado, pelo sangue derramado, pela obra consumada. Ela não é uma reunião qualquer, irmãos. Ela tem que ser uma reunião espiritual, pela qual você toca realidades espirituais, e pela qual você está no tabernáculo celestial. Apesar de nós podermos estar aqui, ó, não importa, porque esse tabernáculo celestial, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando era aquele templo, ou aquele tabernáculo, se nós quiséssemos fazer alguma coisa, que para nós era impossível, como gentil, mas se nós pudéssemos fazer alguma coisa, nós tínhamos que ir lá, não é verdade? Agora, esse tabernáculo celestial, nós podemos entrar em qualquer lugar, coletivamente com os irmãos. Mas, irmãos, você tem que abandonar essas reuniões sem compreensão espiritual. Nós temos que entrar nesse tabernáculo celestial realmente, conscientemente, em espírito, lavado, preparado, para ali nós oferecermos esses sacrifícios espirituais. Quando você também faz uma oferta ao Senhor nesse altar, seja um dízimo, seja uma oferta, seja o que você tiver no teu coração, ali, como ele está dizendo, o Senhor se agrada de tais sacrifícios, porque ele é oferta de cereais, é oferta ao Senhor, que ela também é ofertada nesse altar. E isso todos nós temos que tocar, irmãos, todos que somos sacerdotes. Há um exercício sacerdotal para você ser exercido nesse altar. Você precisa crescer como casa espiritual nós e como sacerdócio santo, porque o Senhor quer ver nós oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós exercemos esse serviço, quando nós, isso sobe ao Pai, sobe como um perfume suave ao Senhor. Agora, quando nós entramos e tocamos ali mais uma peça, que é a mesa dos pães, o que representa a mesa dos pães? Somos um só pão e comemos de um mesmo pão. Ali se trata da comunhão dos santos, a reunião pela qual nós nos sentamos para ministrar Cristo. Claro que o tabernáculo vai ministrar o quê? Os irmãos que têm o encargo da palavra, que têm o encargo do ensino da palavra, o que, que ele vai ministrar através do candelabro de ouro? O candelabro de ouro é quem? É a pessoa do Senhor Jesus. Se você não vê Jesus numa ministração, irmão, tem alguma coisa errada. Porque e quem cuida desse ministério, irmãos, é o sumo sacerdote. Ele que cuidava do candelabro. Aqui é um serviço sacerdotal. Na mesa dos pães é um serviço sacerdotal. No altar de ouro é um serviço sacerdotal. Nós já vamos entrar nele. Mas o candelabro não. Você não pode querer ser alguém para ministrar a palavra, sendo que você não é ministrado pelo sumo sacerdote. Porque o candelabro era ministrado pelo sumo sacerdote. Então, o ensino da palavra de Deus, na casa de Deus, ele tem que ser feito pelo Senhor Jesus Cristo mesmo. e através do Espírito, claro, porque ali era o óleo. Mas por isso que Paulo dizia assim: eu falo mensa de Deus e por Cristo eu falo. Né? E tem que ser assim. Agora, na comunhão é um serviço sacerdotal. Por quê? Porque você tem se alimentado de Cristo. E você pode repartir esse pão com os irmãos. Daquilo que nós temos tido como comunhão. Certo? E por último, irmãos, para nós encerrarmos, e depois os irmãos vão meditar nesse assunto. Porque é muito sério. É muito fácil nós nos reunirmos aqui, começarmos a compartilhar alguma coisa, mas você não está consciente do que você, aonde você está coletivamente. E lógico que você, lá você ia ver 6 pães, 2 fileiras de 6. O que isso representa? Representa lá, de uma certa parte, as 12 tribos de Israel. Mas se só representasse ele, nós não representaríamos. Mas ele representa, 6 é o número do homem. Então ali, 2 fileiras, isso representa o seguinte: que Deus, ele faz a obra no homem através do homem. O Senhor não faz a obra sem nós. Entende? É nós e por nós. Por isso que ali nós temos uma comunhão com esse pão. O que você tem comido nesse pão? O que nós repartimos um com o outro? É a reunião de comunhão, é a reunião de mutualidade. Nós não podemos sair da pessoa de Cristo. Não podemos deixar o pão. Não podemos deixar esse pão, irmãos. Não podemos entrar aí por um caminho de manjares. É o que ele está dizendo lá, que nós lemos lá em Hebreus. Doutrinas várias, diversas, manjares. Nunca aproveitou nada. Nós temos que ficar com o pão, com o Senhor. Nós temos tanto para conhecer desse Senhor, que nós não podemos envolver com manjares. Que proveito algum trouxe aos que exercitaram isso? Nós estamos ali com um serviço sacerdotal no tabernáculo do Senhor para exercer serviço sacerdotal com esse pão. E esse pão deve ser suficiente, porque ele é suficiente para o Senhor. Ele é o pão da preposição. O Senhor propôs isso. Agora, tem um altar de ouro. O que representa, então? Se o candelabro é doutrina, né? O partir do pão é... partir do pão, nós falamos da ceia, né?
Claro.
É o altar de bronze. A comunhão é a mesa dos pães. O que é o altar de ouro? São as orações. Então você e eu, como sacerdote que somos, nós temos que exercer esse serviço sacerdotal neste altar. Só que o incenso, irmão, você não pode cheirar o incenso. O que que isso representa? Representa que você, nesse altar, exercendo a sua função sacerdotal, não é para você pedir coisa para você mesmo. É para o Senhor cheirar, não para você cheirar. Entende? Não é algo seu, é coletivo. Você quer orar ao Senhor? Vai no teu quarto, ore em secreto. Ou então você quer que algum irmão ore com você? Chame ele, vai na sua casa, vamos orar, ou algum irmão, onde está, algum lugar. Mas essas orações, irmãos, não dizem respeito a nós. Não é algo para que esse cheiro volte lá para trás. Saia pela porta aqui e volte para fora da porta. Esse cheiro é para subir ao Senhor. É incenso ao Senhor. E nós nos juntamos aí, irmão, a esse altar que está no céu. Aos irmãos, nesse momento, os irmãos que estão no céu não podem estar aqui conosco na comunhão. Não pode estar aqui conosco no ensino da palavra. Não pode estar aqui conosco na ceia. Mas eles podem e nós podemos estar juntos nesse altar. Nesse altar de ouro. Por isso que parece que o Espírito Santo errou aqui em Hebreus, né? Mas é que o Espírito Santo em Hebreus está mostrando o tabernáculo celestial. Não tem a ver com o terreno. No terreno estava ali no santo, na porta. Mas hoje ele está no céu, porque o Senhor levou esses irmãos e colocou debaixo do altar. Leia lá em Apocalipse 8, você vai ver que ali o incenso que aquele anjo pegou, aquela taça de ouro para levar para o Senhor, era aqueles almas daqueles que estavam debaixo do altar. Do altar de ouro, do tabernáculo do testemunho. Esses irmãos vivem hoje constantemente nesse tabernáculo e constantemente eles se juntaram ao ministério do sumo sacerdote, que é interceder por nós. Irmãos, nós temos que parar de brincar de igreja. Nós temos que assumir a nossa função sacerdotal. Realmente, nós temos que entrar no santuário juntos, exercemos a nossa função sacerdotal. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Eu não quero sentar aqui, nós aqui, simplesmente partir um pão, tomar um cálice e ir para casa. Senhor, isso é muito importante. Isso é um altar. Nós somos sacerdotes. Nos ensine, Senhor. Nos edifique como casa espiritual, como sacerdócio santo. Irmãos, vocês vão tocar realidades espirituais que vocês nunca tocaram. E sabe o que vai acontecer quando uma pessoa vier de fora? Vocês vão ajudar ela a tocar essas realidades também. E elas vão dizer: eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Então, por onde nós devemos começar? Nós sabemos que é uma coisa grandiosa, não é verdade? Puxa vida, isso traz temor para a gente. Mas aonde é comum a todos nós, e que todos nós podemos começar, é pelo altar de bronze, pela ceia do Senhor. Aqui todos são sacerdotes, todos podem aprender, porque quando a gente começa a se reunir, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Primeiro que a gente ora, né? Sem compreensão. Orar todo mundo sabe, mas não sabe como convém. Quando você sabe que você não sabe orar como convém, aí você vai pedir o Espírito. Esse Espírito, graças a Deus, que é o incenso, é o que cheira. Ele sabe com a intenção, sabe o coração do Senhor e nos ajuda na fraqueza, não vamos aprender. Mas o assunto do altar de bronze é um lugar que todos nós podemos começar a exercitar isso. Mas a gente vê que na maioria das vezes a gente quer começar ou com a comunhão ou com o ensino da palavra. Com o candelabro, que a gente nem começou com. Né? Comece assim, irmãos. Comece a buscar do Senhor realidades, vão dando os passos. Vão pedindo para o Senhor: Senhor, nós não queremos que essa reunião seja uma reunião qualquer. Nós estamos aqui juntos, numa realidade espiritual, numa casa espiritual, num tabernáculo celestial, num altar, com sacrifício realizado. Senhor, nós queremos tocar realidades espirituais. Nós queremos tocar o céu. O que nós temos feito, irmãos, com a casa do Senhor? A gente está contente com o sacrifício, vamos ali tomar um cálice, tomar um pão, partir, vamos para casa, estudamos uma palavra, sentamos juntos. Isso a gente está fazendo isso, sabe onde, irmão? No arraial. Nós temos que entrar nesse santuário, porque aí ele diz assim: entra com ousadia no santuário. Nesse caminho novo e vivo que ele inaugurou. Entra com o coração purificado da má consciência, com o corpo lavado com água limpa. Toca a minha presença. Irmãos, A glória do Senhor se manifesta ali no meio do seu povo. A glória. Porque nós estamos na sua presença. Como é difícil nós tocarmos o Senhor, a presença do Senhor, irmão, tanto individualmente como coletivo. Mas você sabe o que eu tenho entendido da parte do Senhor? Que a forma coletiva nos ajuda à forma individual. Um ajuda o outro, os irmãos ajudam. Alguns irmãos não conseguem entrar no santuário. Alguns irmãos não conseguem. Então, tudo isso, irmão, é muito. O homem, se você tocar em alguma coisa, aquilo parece que se dissipa. Sabe? O Espírito Santo tem que tomar novamente e nos levar àquele ambiente celestial. Um louvor, é tão fácil pegar um violão e cantar. Só que a hora que você, irmão, irmão que gosta de, né, da música, você vai ver que você pode tanto ajudar os irmãos a entrar nessa adoração, como você pode acabar com aquela reunião. Então isso vai gerando temor na gente, sabe? Eu tenho falado para os irmãos lá em Londrina, o irmão que a gente caminha junto lá, falei, irmão, o Senhor tem sido tão precioso. O nível de espiritualidade tem sido tão precioso. Claro que nós não chegamos lá, nós estamos aprendendo que hoje, quando alguém faz alguma coisa na carne, e que aquele ambiente que está espiritual, sabe, que está em um exercício do sacerdócio, das irmãs, né, aquilo parece que, sabe assim, dá um balde de água assim, parece que a coisa fica. A gente sente isso. Eu falo, irmão, chegou num nível tão precioso que a gente não pode diminuir esse nível. Porque a gente começa depois a falar, irmãos, que asa que foi a reunião. Mas antigamente a gente não percebia nada. Era um ritualismo. É isso que Deus está dizendo aqui, irmãos. Para que eu seja glorificado, edifique a minha casa, para que eu seja glorificado. A glória do Senhor é tocada ali, é vista ali, e as pessoas que vêm de fora, eles tocam a glória do Senhor e dizem assim: eu nunca na minha vida cristã eu experimentei algo parecido. A pessoa não sai de lá da mesma coisa, ele sai quebrantado, sai alegre. E aí, as nossas reuniões, a gente só quer nesse padrão, seja no estudo da palavra, seja na comunhão, seja no partir do pão, seja nas orações. A gente, porque o nível de graça, de glória que você toca ali, você não quer outra coisa depois. Só que nós estamos acostumados, irmãos, a viver com a nossa casa, com as nossas coisas, com o nosso jeito. Entramos e saímos da mesma maneira. E o Senhor também. É isso que está falando, que é para a gente se arrepender. O Senhor nos fez algo grandioso, irmãos. Grandioso. E Ele quer que nós toquemos Ele na sua casa. Ele derrubou aquela parede. Ele tem nos chamado a entrar no santuário com ousadia, na presença do próprio Deus, tocar o Senhor. Se as nossas reuniões não tocarem o Senhor, se eu não tocar a nós temos que chorar, sair dali chorando. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor fez um algo grandioso, não pode ser menor para nós, irmãos, porque para o Senhor não é menor. Então, amados irmãos, vamos nos arrepender da casa e do que nós temos ficado satisfeitos. O Senhor não está satisfeito. Ele quer que a gente suba e edifique a sua casa. E vocês vão ver daí, começar a notar, que vocês vão semear pouco e vão colher muito. Vocês vão ver a graça do Senhor e vocês vão dizer assim: Irmãos, quantos anos nós vamos batalhando aqui nessa cidade para conseguir um casal, uma família para estar reunindo conosco? Vocês estão reunindo entre vocês aqui porque vocês se conhecem há quantos anos? Mas vocês vão começar a ver o pastor trazendo ovelhas para ele apacentar no meio de nós. E vocês vão ver o testemunho desse irmão. Irmãos, eu desejava isso. Meu espírito estava estimulado para isso. Sabe qual é o testemunho, irmãos? Encontrei a minha família. Isso foi a esposa de um pastor de uma denominação. Eu sempre tive isso no meu coração. Aqui o Senhor está. Por isso que o Al Spark falava, tem 5 grupos numa cidade. Qual delas você vai se reunir? O Itiniz me perguntou isso para ele, né? Ele falou, onde tiver vida. Porque ele não queria ir num lugar que tivesse só um ritualismo, nem que tivesse reunião, que tivesse tudo bíblico, tivesse todas essas coisas. Mas se ele não tocasse vida e a vida do Senhor realmente, ele não ia se satisfazer. Era um irmão que tinha conhecimento de tocar a glória do Senhor. Você sabe o que acontece, irmãos? Teve um irmão que veio dos Estados Unidos. Eu estou falando isso para vocês, não tô, o modelo da igreja de Londrina, o meu maior medo, receio, irmão, é que nós percamos essa graça do Senhor. Veio um irmão dos Estados Unidos, porque lá atrás ele experimentou isso. Mas um dia o Senhor falou lá para aquela igreja que ele tinha tirado o candelabro do meio deles. Sabe o que ele veio fazer ali? Ele veio tocar aquelas espirituais que teve lá atrás. Ele ouviu falar e veio. É claro que nós temos que ter um temor muito grande, andarmos com a nossa boca no pó, porque o que nós experimentamos e temos experimentado é facinho de perder. É facinho de perder. É facinho do Senhor falar assim, e calote. A minha glória não está mais aí. Então, só que para os irmãos e para é que vocês toquem isso, gozem disso, experimentem isso, e vocês vão ver que vocês não vão querer coisa diferente disso. E quando vocês chegarem num lugar e verem uma situação que está diferente, vocês vão falar para os irmãos, irmãos, não fiquem contentes com isso que vocês têm tido. Caminhe. Que o Senhor desperte o espírito de vocês para subir, para edificar realmente. Algo que seja dele. Maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, nos ajude ao subir no monte. Ver realmente pelo Espírito, ter a visão da realidade que há. Há um tabernáculo celestial, Senhor. Nós somos esse tabernáculo. Podemos tocar reais espirituais da sua presença em nós. Mas, Senhor, o Senhor não quer que nós fiquemos individualmente. O Senhor não quer que nós nos satisfaçamos individualmente. Dizer assim, não, eu tenho o Senhor, o Senhor é a minha vida, eu toco a sua presença, mas o Senhor também quer que nós toquemos a sua presença e a sua glória de forma coletiva, que nós ajudemos outros irmãos a gozar disso de forma plena, preciosa. Senhor, nos ajude, Senhor, como sacerdotes que somos, nos ajude como casa espiritual. Senhor, testifique, testemunhe da tua graça e da tua presença e do que o Senhor tem nos falado nesses dias. Dê testemunho, Senhor. Manifeste, dê graça. Mostra-nos o teu caminho, Senhor. Mostra-nos o teu caminho. Louvado seja, Senhor. O Senhor disse que o Senhor é conosco. Nós cremos que o Senhor é conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. os irmãos quiserem orar.
Fique na liberdade.
Amém, irmão André. Foi uma bênção, irmão André.